Pratas Cast. Viva a sua história. Fala, gente maravilhosa. Tudo bem? Olha só. É um dia de muita emoção aqui hoje, sério. Não tô me cabendo em mim. Agora tem Flávia Ranieri. É sério, fala sério. Eu, Viviane Bellini, aqui com tanta celebridade, gente, hoje. Arquiteta famosa.
Não é o meu caso, né? Eu não sou celebridade, não.
Não. Na área dela, vocês não conhecem. Ela vai falar um pouquinho aqui sobre quem é a Flávia. Sobre o que ela faz na área dela. Aí depois a gente conversa pra saber se é ou não celebridade. Não é, é uma questão de tempo. Assim, o que é ser celebridade também, né, meu? Então assim, calma, né? Tu tem só hora. Então a gente vai conhecer um pouquinho aqui a história da Flávia Ranieri. E eu vou começar aqui perguntando quem é a Flávia, quantos anos Flávia tem, da onde que Flávia é, conta um pouquinho da tua história, dos seus pais, dos seus avós, o que te fez chegar até aqui e depois a pergunta de 1 milhão. Por que que você escolheu a profissão que você escolheu, que ela é tão linda e ajuda tanta gente?
Tem um monte de pergunta aí, difícil, hein?
É, difícil. Agora eu fico assim, agora eu sei que escuto, que é maravilhoso escutar a Flávia.
Vamos lá. Eu tenho 46 anos, sou arquiteta, sou mineira, Belo Horizonte, não é? Assim, conterrânea de Rede Longevidade. Mas assim, eu falo que às vezes eu sou meio mineira, meio paulista, porque eu morei aqui em São Paulo quase 20 anos.
Nossa, Flávia, tudo isso?
Foi. Eu vim logo depois que eu me formei, eu vim para São Paulo fazer uma pós-graduação, fiquei, me apaixonei por São Paulo. São Paulo tem uma coisa do ritmo alucinante, assim, que pega a gente. Eu adorei, fiquei quase 20 anos. Voltei para Belo Horizonte só na pandemia agora. E aí fiquei lá.
Ah, então você tá recente.
Tô recente. Aí eu fico meio lá, meio cá, ainda não sei como é que eu vou fazer. Agora que a Rede Longevidade, então, tem uma sede em São Paulo, eu já tenho casa pra ficar em São Paulo, tá mais fácil de eu ficar dividindo entre Belo Horizonte e São
Paulo.
Beleza,
quer saber, quer dizer então que eu vou ter mais você aqui?
É claro.
Ai, que maravilha. Ai, então você tá convidada. Vamos lá pro Learn Village, que é lindo, hein, gente?
É lindo,
só. Lindo. E a gente vai fazer bombar com tanto conteúdo legal que a gente vai levar pra lá.
Com certeza. Ó, eu vou te falar a minha história, assim. Eu sou arquiteta...
E o que te levou a essa paixão?
Então, muitos anos, assim. Você sabe que é engraçado? Porque na minha família ninguém é da área da arquitetura, assim. Meu pai médico, meus tios médicos, tudo da área da saúde. E eu desandei e fui para a área da arquitetura. Eu sempre gostei de trabalhar com os espaços. Mas eu trabalhei minha vida muito com projeto de varejo. De loja, essas coisas assim, era super técnico. Chegou num momento assim que foi me dando um vazio, sabe assim, quando vai dando um vazio, parece que não tá fazendo não diferença. É, ainda mais loja, que é franquia, todas as lojas são iguais, você não acrescenta
faltava aquele desafio.
Mas vou te falar que não foi nem por isso que eu comecei, foi por acaso, assim. Eu, na realidade, morava aqui em São Paulo. Meus pais moravam em Belo Horizonte. Meus irmãos moram fora de Belo Horizonte também. E aí, um dia, a minha mãe caiu da escada. Eles moravam num sobrado. Não aconteceu nada assim, de grave, mas acendeu assim, um alerta vermelho. E a gente comecei a pensar assim, gente, como é que vai ser quando os meus pais envelhecerem? Eu moro em outra cidade, eu volto para Belo Horizonte, levo eles para São Paulo, esse negócio não vai funcionar, não sei. E aí, muito egoisticamente, eu pensei assim, eu vou adaptar a casa deles para deixar a casa o mais segura possível. Eles eram super independentes e tal, mas eu falei assim, eu vou tirar essa decisão lá para frente. E aí eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer para deixar a casa mais segura. E aí eu me deparei só com coisa esquisita, coisa feia, coisa com cara de hospital, não tinha pegada assim, de deixar a casa segura, mais descolada, não tinha assim um fit com o tempo de vida deles.
Isso,
assim.
Curiosidade, faz quanto tempo?
Isso deve fazer uns 10 anos já.
Ah, já, mas ainda é recente.
Recente.
Você falando agora que não tinha... Eu imagino que deve ter bater hoje, pelo que você está usando.
Não, deve ter, não.
Mas não deve ter muita coisa, não.
Mas aí mudou o olhar, né? Porque aí o que acontece? Aí eu comecei a pesquisar, falei, gente, acho que tem um nicho de mercado aí. Porque não tinha coisa. Aí eu comecei a estudar de forma amadora, por conta própria mesmo. Fiquei estudando uns 2 anos de curiosa no tema. E continuei trabalhando normalmente. Só que a gente fala que assim, o bichinho da Geronto pica.
Ai, gente,
bicho, né?
Não pica. Aí quando você vai ver, já tá.
É, já tá.
Aí até porque falei, a gente pensa não. Na gente, né? O não. Tempo todo.
E eu fiquei pensando assim, meus pais vão fazer na casa deles, mas o que vão fazer com o meu envelhecimento? Porque eu não tenho filho, meus irmãos não têm filho. Eu não vou ter ninguém pra cuidar de mim. Eu tenho mais é que deixar a minha casa sensacionalmente segura e bacana. Se eu quiser viver independente com autonomia durante muito tempo. Arquiteto, mas sabe o que é? Aí chegou num ponto assim, nos meus estudos que eu já estava completamente apaixonada, envolvida pelo tema. Eu falei, não, eu acho que se eu quero levar isso a sério, eu preciso me aprofundar nos problemas para eu propor soluções. Uma vez que eu não estava vivendo essa fase minha. Aí foi quando eu resolvi fazer pós-graduação, porque não existe curso.
Que é outra coisa, né? É. Eu também quando falei, ah, eu preciso estudar mais sobre isso, há 3 anos atrás.
É.
Quando você estuda mais sobre isso? Porque aí é tudo focado na área médica, na área da saúde. Não tem um olhar diferenciado, né? Aí. Mas já tá começando, agora já tá começando.
Aí, é. Aí eu fui fazer gerontologia no Einstein, que é assim, a referência de saúde, mas assim, eu era a única arquiteta da turma.
Eu fiz a pós no Senac, que foi a segunda turma focada em negócio.
Ah, já
então,
e aí,
já, então,
já
começou a mudar, né?
Já tem peça melhor. E aí eu fui acompanhando, fui fazendo a pós, e sempre com aquele olhar assim, qual é o problema e como é que a arquitetura pode resolver? Qual é o problema e como a arquitetura pode resolver? E quando acabou a pós, eu falei assim, me esqueço lá no escritório. Eu nunca mais vou fazer projeto de hoje.
Foi libertador.
Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Me encontrei minha missão, é isso que eu vou fazer. E aí foi quando eu pensei assim, eu acho que a gente precisa começar a levantar essa bandeira, começar a discutir esse assunto. E eu pensei assim, onde que eu poderia falar sobre isso? E tinham várias feiras acontecendo assim, na área da saúde, tinha um hospitalar, então você vê tudo ligado com saúde, aí tudo liga com doença, então tudo fica um tom abaixo,
ele
né?
Ele tem um tom, às vezes, né, que é de cuidar da saúde.
É.
Ele é muito focado na saúde. Por isso que eu falo que ela é uma celebridade no ramo dela, na arquitetura, porque se a gente fala que o envelhecer ele é focado na saúde, como a gente está falando agora, aí depois começou um outro lado ali, um pouco mais de viva bem, qualidade de vida, o emocional, mas cadê a arquitetura, gente? Vocês imaginam que a arquitetura fica onde? Então, tem um desafio, tem um espaço aí enorme, né?
Tem, e as pessoas acham às vezes que, bom, primeiro tem uma parte de acessibilidade, segurança, que é importantíssima, e tem coisas assim que as pessoas não se apegam, né, por um detalhe de design. Eu escutei muito de idosos quando eu ia fazer adaptação de casa, falando, mas que a gente não coloca uma barra de apoio aqui? Não queriam, porque o design automaticamente associa com doença, aí é como se você jogasse na cara a fragilidade, e aí você vai entendendo a importância de ter objetos escolados para que as pessoas se apropriem mais. E aí, minha filha, eu fui, fiz a casa cor, porque eu falei assim, eu tenho que pensar fora da bolha da doença e da saúde. Fui numa mostra que era aspiracional em termos de decoração e referência de estética. Fiz o estúdio da longevidade lá, cheio de tecnologia, era um apartamento pequenininho, assim, de 40 metros quadrados. E foi um sucesso, assim. Tinha gente que falava assim, ah, nessa casa eu moraria. Eu falava, qual é a diferença dessa casa para uma outra casa? E eu ficava lá o dia inteiro escutando só esses, o que está por trás. E eu entendi que projetar para o idoso é muito mais esse trabalho de escuta do simbólico e do que está por trás do que do fim.
Nossa, perfeito. Você sabe que a Flávia, eu já escutei ela em outras oportunidades. Uma coisa que você fala muito, assim, a gente não consegue colocar ninguém dentro de bolha. Ninguém. Nem a gente está dentro de bolha. Quem dirá o idoso? O idoso, ele tem uma história. E mais do que isso, eu estou na minha casa há 10 anos. Ela, para mim, já tem um significado. Foi onde nasceu minha filha, foi onde eu criei meus cachorros. Tem significados. Os objetos, eles quase falam com você. Imagina depois de 50 anos... você querer arrancar o idoso daquele local. Então, o respeito, como você está falando, e você ter uma escutativa do que para ele é muito importante, faz toda a diferença para você, de fato, entregar um bom trabalho. E a Flávia, além dela ela preparar o ambiente com relação à acessibilidade moderna, como ela está falando, de acordo com a necessidade do idoso, também tem a questão da moradia como um todo, que foi quando você também começou a estudar, acredito eu, para tentar entender o que aquele idoso precisa. Por quê? Existe uma diferença entre eu transformar o ambiente dele em um ambiente acessível e seguro, ou levar ele para um ambiente em que ele se sinta mais acolhido do que na própria casa, porque pode acontecer também. Então, exatamente. Eu queria que você me contasse um pouquinho também, quando que chegou isso de você começar a estudar outras possibilidades de moradia, que não só a casa da pessoa?
Quando eu percebi que o buraco era mais embaixo.
Porque eu vou te falar, ô Flávio, acho que eu vou te contratar quando eu tiver lá meus 100 anos, que... Eu acho que
não, você tem que contratar agora.
Agora, já tá. Não, eu vou te falar o seguinte, que assim, eu não consigo ficar sozinha, isso é um fato. Mas eu também não vou conseguir sair da minha casa, entendeu? Deve ser um desafio muito complicado.
Muito, muito. Eu falo que assim, a arquitetura, o nosso papel como arquiteto e a arquitetura e os espaços em si, ele é só uma ponte. Nós somos só a ferramenta entre a pessoa, o morador, e o que ele gosta de fazer, as atividades de fazer. O que a gente precisa fazer é possibilitar que ele consiga fazer tudo o que ele gosta de fazer de forma segura e confortável. É isso. Então, daí, a gente já começa a pensar um pouco fora da caixa, porque a gente começa... Porque banheiro é só...
Nossa,
aí você começa a pensar, sabe quem que me quebrou esse... Foi um tapa pra ele ver na cara? Uma senhora que me chamou pra dar pra casa dela. E quando eu cheguei lá, eu falei, qual a sua necessidade? Ela virou pra mim e falou assim, então, é que começou a pandemia e eu preciso entregar uma tese... Ela tinha 83 anos, eu preciso entregar minha tese de doutorado daqui a não sei quantos meses e eu tive que trazer todos os arquivos que estavam na universidade para dentro de casa, então eu preciso adaptar o meu escritório para terminar de escrever minha tese de doutorado. E como ela morava ali no Lago Aroxo, fazia muito barulho durante o dia, ela disse, eu ainda trabalho à noite, preciso melhorar a iluminação, a acústica. Eu falei, cara, você está achando que adaptar a casa do idoso é adaptar um banheiro? Experimenta adaptar um escritório para ela conseguir fazer tradução de músicas indígenas.
É assim, quero o trabalho que ela fazia, que era sensacional. Você queria desafio, né? Peça que será atendida, né, Flávia?
Aí a gente começa a entender também que, assim, não só a casa, mas é a casa com o entorno. Porque, assim, é da porta para dentro, da porta para fora, que eu falo. Aí a gente começa também a estudar a questão da cidade. Mas o que eu acho legal é que o pessoal fala, qual é a hora de sair de casa? Porque, às vezes, a pessoa ela não quer sair de casa de jeito nenhum. Se a hora de sair de casa é aquele momento que a casa começa a virar um problema para você. Que você não consegue mais fazer as coisas que você gosta de fazer. Sim. Você gosta de cozinhar, não consegue mais cozinhar. Você gosta de estudar, não consegue mais estudar. Você gosta de receber, não consegue mais receber. Você começa a ficar isolado. Os meus pais, por exemplo, depois de alguns anos, eu comecei a perceber que eles estavam ficando muito isolados. Porque eles moravam num bairro que você tinha que pegar carro para fazer tudo. E aí eles tinham medo de segurança, não queriam sair de casa mais à noite. Então começaram a pensar, não saiam mais à noite. Aí durante o dia, fazer isso, tinha que fazer aquilo, e eles começaram a ficar isolados.
Ou seja, não é só da porta para dentro, como você falou.
E aí eu fiz um trabalho com eles que era assim, e eu fui percebendo que estava tendo um declínio assim, na qualidade de vida deles. E eu fiz um trabalho que era assim, se você fosse escolher a sua moradia ideal, como ela seria? E aí eles começaram a falar, eu queria morar num prédio que tivesse porteiro para receber as coisas, que eu pudesse simplesmente fechar e viajar, porque aqui a gente viaja preocupado com a casa, porque era uma casa, um lugar que eu pudesse. E aí eles começaram, eu falei, faça uma lista. Eles fizeram uma lista.
Fizeram uma amnésia, né?
Tipo isso, meu filho. É que a gente não dá esses nomes. É. A gente faz isso comendo pão de queijo, tomando café, né?
Tem
entendeu?
Que ser sutil.
Sutil. Né? Aí fizeram uma lista de tudo que eles queriam. Aí eu peguei um mapa de Belo Horizonte, assim, mostrei assim, aqui onde estava a casa deles. Falei, vamos marcar onde é que está a família, onde é que estão os amigos. Estava tudo no bairro vizinho. E aí eles começaram a perceber que talvez aquela casa que eles estavam, estava na realidade começando a empacar a vida deles, porque eles não estavam encontrando a família,
né?
Não estavam encontrando os amigos. Minha mãe não estava mais indo fazer os cursos que ela gostava. A aí eles acharam que era hora de mudar de casa. Os filhos tinham mudado, a casa ficou grande.
Quantos anos eles tinham?
Eles tinham 70 e poucos. E aí...
E eles sempre moraram nessa casa ou eles já tinham mudado de casa
antes? Eles já tinham mudado de casa antes.
O que pode ser uma coisa que já favorece. Um pouquinho, mas já favorece. Né? Eu conheço muita gente
Eles voltaram pro bairro original que eles tiveram a primeira
então
casa.
Foi um acolhimento.
Um apego. Porque eles acolheram justamente o que é familiar.
Voltaram para as raízes.
Não só o bairro era familiar, como as conexões afetivas e sociais também estavam no bairro
Toda
original.
História.
Os amigos estavam lá, a família estava lá. E aí eles, na realidade, recuperaram essa história de vida. E aí,
minha celebridade? Pegando todos esses ganchos aqui, o que, que é essa mulher? Olha só, e tá nos detalhes, né? E é naquela conversa. Tudo bem que eram seus pais, mas ela faz isso com muita gente. Porque ela vai no pãozinho de queijo, no trem mineiro, naquele bate-papo.
Vocês não têm noção do que a gente entender. O que um mineiro consegue descobrir enquanto come um pão de queijo e toma um café? Se você colocar a pinguinha, então, na mesa, aí você consegue descobrir mais coisa ainda.
Delícia, hein?
É verdade.
E aí, sabe que uma curiosidade aqui que eu quero que você traga para as pessoas também? E até para mim, que talvez eu não conheça todos, estou aqui no processo de aprendizado. Quais são as possibilidades de moradia que a gente tem hoje? Das quais você conhece. O que, que é possível hoje? Eu posso morar na minha casa, né? Sem adaptações, o que é um risco absurdo. Com adaptações. Ou eu posso... Quais são as opções?
Exatamente. Ó, só uma dica. Se você quer morar em casa, não quer sair da sua casa, então se prepare para isso. E deixa a sua casa segura, porque se você não fizer isso, vai chegar no ponto que alguém vai decidir por você. Então,
excelente dica. Por isso você falou que vou fazer agora, né?
É, faz agora.
Porque aí eu já vou decidir. Entendi.
Exatamente. Ótimo. Porque senão depois, quando você tiver 100 anos, seus filhos vão virar pra você e vão tirar a mamãe daqui.
Aí vão pintar da cor que eu não gosto também.
Aí
não. Coisa. Já era.
Não, você tem que ter as rédeas da sua vida na sua mão.
Vou começar com a Flávia, acabando aí.
Mas você tem hoje em dia... Estão surgindo alguns residenciais sêniores, que é uma proposta interessante, porque são edifícios residenciais teoricamente tradicionais, mas eles oferecem um mix de serviços e facilidades assim, que ajudam no dia a dia. Essa é uma tendência. Tem uma tendência muito forte de compartilhamento de moradia.
Eu acho que eu iria nessa, Bia. Eu ia começar a chamar um monte de gente para morar comigo.
Com os amigos, com pessoas assim, não grandes grupos. Tem grupos de pessoas interessadas em co-housing, que são um movimento bem maior, que eles têm que construir mesmo e tal. Mas o co-living, que a gente chama, que é o compartilhamento, é mais fácil, porque você já pega uma estrutura pronta e você simplesmente
compartilha com outro amigo. Mas onde que as pessoas hoje podem... Se eu sou uma pessoa... Tenho interesse hoje em morar com alguém, já estou com meus 70 e poucos anos, aonde eu vou? Com quem eu falo?
Você pode falar, tem uma startup muito legal que chama Colive, que é com dois I's, e Vemudo, Colive.com, que é da Veronique e da Marta, que é específico para compartilhamento de moradia, Perfeito. E o legal delas é... E elas entenderam, elas ficaram muito impressionadas nessa startup delas, a quantidade de pessoas 50 a mais começaram a procurar, interessadas em compartilhamento intergeracional. E o interessante delas é como se fosse, tem um match, não é simplesmente um match, eu estou procurando um apartamento com um quarto para compartilhar com mais duas pessoas, ou eu quero compartilhar o meu apartamento. Eles fazem um filtro de modalidade, assim, para ter afinidade no morar, de forma de pensar, para diminuir os conflitos, para ter mais interesses em comum.
Eu também estou conhecendo agora, primeira mão com vocês.
É bem legal, Colive.
Colive. A gente vai colocar aqui depois na descrição. Ou seja, tem 1000 formatos. O que não dá é para a gente aceitar... E deixar de viver os melhores anos das nossas vidas. Porque, por mais que... Se a gente se preparar para chegar lá... Óbvio que por isso que a gente fala que quanto mais jovem, melhor. Mas nunca é tarde para começar a pensar.
Jamais.
Então, para você que não pensou, ainda dá tempo. Para você que é jovem, tá assistindo, quanto antes melhor. Eu vou adaptar minha casa já. Então, tem para todo mundo. Longevidade, o movimento que a gente está trazendo aqui é isso. A gente quer trazer educação e longevidade que una essa sociedade, para que a gente fale isso e una em todos os âmbitos. Não só de saúde, física e mental, mas todos os âmbitos, como a gente está falando aqui com a Flávia. Como essa parte de preparação da casa, ou de como que eu vou morar quando eu tiver meus 70 e poucos anos, que ainda é um jovem, ainda tem muita vida pela frente, dependendo de como você encara a vida, ainda dá para ressignificar muita coisa.
É, porque o envelhecimento, a gente passa por tantas etapas nele, assim, tem tantas possibilidades. Eu acho que se quando vocês desligarem esse podcast, vocês sentarem e pensarem como é que eu quero morar quando eu envelhecer, quando eu estiver bem, quando eu não estiver bem, e começar a pensar nisso, começar a pesquisar, vocês vão encontrar, às vezes, alternativas super legais, e fica ali, ó, vocês não precisam
coisa, tomar, vindo, né,
e sabe uma coisa interessante também? Nada é definitivo.
Importante então, você falar isso, você pode mudar,
pode,
né?
Pode mudar de ideia, resolveu ir para um lugar, não gostou, muda. Vai para outro, muda. Resolveu morar com o filho, passou um mês, não tá aguentando, muda.
Exatamente. Exatamente. Adorei. Porque a gente pode mudar, e pode e deve mudar o tempo todo, né? Porque eu acho que a vida é isso, é uma adaptação às mudanças, e a gente tem que mudar o tempo todo. Que papo lindo, maravilhoso. Obrigada. Obrigada por tanta informação, adorei. Celebridade ou não? Fala pra mim. Ah, se não é, hein?
Gente, como
tá
gente.
Bom. Até parece. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada.